Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira, dia 5 de maio, já está no ar do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia. Isso mesmo, onde você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, querido ouvinte. Fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. Bem, eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Né? Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados. Né?
Isso aí, Kátia Gomes, ótima tarde para você. E mais uma vez, muitas informações a partir de agora. É o Jornal do Meio Dia começando. E a sua participação sempre importante pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 36752000. Coutinho Neto chega já com as informações do setor policial, ele sempre bem municiado, Kátia.
Verdade, muitas notícias mesmo, já com ele, Coutinho Neto. Bem, o seu Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço está no ar, é um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode comprar o presente da sua mamãe, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: mobilização, servidores municipais param e reivindicam reajuste salarial.
Jornal Correio da Bahia, Rio Vermelho de Sangue.
Isso é por conta de um assassinato, né, que ocorreu lá. Ou a pessoa chega, né, num bar, atira, mata outra e sai caminhando.
Pois é.
Fugindo, né? Coisa triste. Vamos de jornal O Dia, de Teresina. Nepotismo, o Tribunal de Contas notifica doutor Pessoa sobre denúncias.
Tribuna do Norte de Natal, Social, Rio Grande do Norte tem mais pessoas com Auxílio Brasil do que empregados.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Mudança no governo. Clever exonera Santoro e põe auditor no comando da Fazenda.
O Imparcial de São Luís, comissões da Câmara se reúnem para discutir o plano diretor da capital.
Jornal Pequeno, São Luís, base de Alcântara lançará foguete de empresa sul-coreana.
Jornal Correio de Sergipe de Aracaju, royalties creditados a Sergipe totalizaram cerca de R$5.700.000.
Jornal Dia do Rio, empregabilidade. Mulheres vão poder sacar o FGTS para pagar creche.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, droga, armas, carros de luxo, fim da linha para a quadrilha do pó.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre. Regras para saque do FGTS pelas mulheres são ampliadas.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Ministério Público Federal entra em defesa do patrimônio mundial.
Jornal Tempo, de Belo Horizonte. Mineração na serra é ameaça para 526 espécies de animais.
Valor Econômico de São Paulo, análise. Copom caminha para a última alta de 0,5 ponto em junho.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, 5 roubos por dia em ônibus na Grande Vitória. É uma triste realidade em boa parte do país, né?
Folha de Londrina, do Paraná, Prefeitura faz contrato emergencial para completar escala pediátrica.
Jornal Popular de Goiânia, Goiás, atinge recorde e supera mais de 4 milhões de eleitores aptos a votar.
E Jornal do Tocantins, de Palmas, itens da cesta básica em maio na capital têm variações que podem chegar a mais de 200%.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, mas também participa, tá? Então você já pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. Os telefones ainda continuam mudos, né? Sem linha, porque só depende da operadora de telefonia, a Oi, resolver esse problema. Bem, 12 horas e 17 minutos. Vamos de informação. Olha, já entrando no noticiário policial, inclusive, viu? Porque dono de locadora de veículos é morto a tiros dentro da própria empresa, gente. É, isso ocorreu em Porto Seguro. O dono de uma locadora de veículos foi morto a tiros dentro da locadora. O crime ocorreu na manhã de ontem e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. A vítima foi identificada como José André Pinto dos Santos, de 53 anos. Ele foi atingido por cinco disparos e morreu antes mesmo de ser socorrido pelo SAMU, que esteve no local e atestou o óbito. As imagens captadas pelas câmeras mostram que dois homens chegam de moto ao local. Um deles entrou na locadora, efetuou os disparos contra o empresário e fugiu logo em seguida com o comparsa. Segundo a polícia, os funcionários da empresa sinalizaram que o suspeito havia visitado a loja momentos antes do crime. Na ocasião, ele teria procurado por José André, que não estava no local. Ainda de acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, a vítima não tinha passagens criminais. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, nem as identidades dos suspeitos, que seguem procurados. As imagens das câmeras de segurança da locadora e de outras empresas da região são utilizadas na investigação para ajudar aí na busca também aos suspeitos. Que coisa, hein, Marcos?
É verdade.
Parece que cada vez mais, né, esses, posso dizer, esses suspeitos, né, de cometer esse tipo de crime estão cada vez mais à vontade e ousados, né? Não estão nem aí com as câmeras, que hoje é comum ter para todo lado, né, Marcos, no comércio. Cada loja geralmente tem suas câmeras, assim como residências também tem, né, hoje em dia. E parece que não tem medo, né? Não se preocupam, né?
Isso em todas as cidades, em Porto Seguro, em Salvador e aqui em Ilhéus.
É verdade, é verdade. Bem, 12 horas e 19 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, já para ele seguir nessa linha aí do setor policial com muitas informações, porque Coutinho tem muitas notícias mesmo, viu, gente? Muitas informações do setor policial. Vamos acionar o nosso repórter a partir de agora. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Excelente quinta-feira. Marcos Bezerra, boa tarde. Excelente quinta-feira, Marcão, e um ótimo trabalho.
Obrigado para você também, Coutinho.
Você também que está acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia na sua Gabriela FM. A partir de agora, a nossa viatura virtual da Gabi abre as portas com notícia de polícia e você vai embarcar comigo. Nosso giro policial começa no município de Itabuna. O fato foi o seguinte: criminosos a bordo de um carro modelo Hilux dispararam várias vezes na rua Samuel Tomás, que fica próxima à feira do bairro da Califórnia. Um indivíduo, conhecido como Alicate, foi baleado na perna com um tiro de pistola. Segundo informações, Alicate tem envolvimento com tráfico de drogas. O SAMU 192 socorreu a vítima até o hospital de base de Itabuna, onde passou por cirurgia e teve alta sem esperar os agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa para saber mais informações desta tentativa de homicídio. Em tempo, Itabuna, há 13 dias, não registra morte violenta, nenhuma execução. Município de Ilhéus. Após a agressão que vitimou o agente de trânsito Antônio de Souza Brito no último sábado, do dia 30 de abril, durante serviço na central de abastecimento do Manhado, a categoria esta semana se reuniu com a coordenadora da 7ª Corpim, a delegada Catiana Amorim, cujo objetivo foi solicitar a devida investigação e a prisão do suspeito, do acusado. A reunião ocorreu na sala da coordenadora e contou com a representação do sindicato, membros da imprensa local, como também dos membros da própria autarquia de trânsito. O homem, apontado como autor da violência, foi identificado pelo vulgo de Biá, que até então segue foragido e a polícia continua tentando capturá-lo. Sudoeste da Bahia, subindo a Serra do Maçal, vamos agora desembarcar no município de Vitória da Conquista. Aparelhos coletores de dados bancários de senhas de cartões instalados em terminais de autoatendimento de uma agência bancária no centro de Vitória da Conquista, também conhecido como Chupacabras, foram apreendidos na tarde da última terça-feira por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO, com sede naquela cidade. Dois homens foram presos no momento em que retiravam o chupa-cabra dos caixas eletrônicos. A dupla foi autuada por furto e permanece à disposição da justiça. O material apreendido foi submetido à perícia do Departamento de Polícia Técnica lá da Suíça Baiana. Descendo agora a Serra do Maçal, vamos para a terra da carne do sol. Só que lá não teve carne do sol, não. Lá teve mortadela. O fato foi esse. Na madrugada de ontem, quarta-feira, um crime chamou a atenção do pequeno município de Itororó, no sudoeste do estado da Bahia, a terra da carne do sol. Um homem de apenas 16 anos de idade, um jovem, identificado por Guilherme Menezes, ele foi assassinado a tiros. O adolescente também tinha um apelido de Mortadela. Mortadela ainda chegou a ser socorrido para o hospital local, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos provocados pelas lesões de arma de fogo. Portanto, um crime violento aí na pacata cidade de Itororó. Olha, Marcos e Kátia, a nossa viatura virtual vai reabastecer de notícias de polícia e daqui a pouquinho estaremos retornando aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. São 12 horas e 23 minutos, então nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 24 minutos, participação do ouvinte liberada, então nós vamos começar a divulgar as mensagens do WhatsApp, porque só estamos conseguindo usar o WhatsApp, né, dona Oi? Vamos lá, Marcos.
É, boa tarde, Kátia e todos do Jornal do Meio Dia, que Deus abençoe todos vocês e família. Amém. E todos os nossos dias. Parabéns para vocês, né? Beijos para todos vocês aí, adoro ouvir o jornal.
Um abraço, deixou o nome?
Não deixou o nome, não.
Mas obrigada pela audiência, um beijo aí para você.
É a Bete do São Miguel.
Pronto, Bete do São Miguel, um beijo para você, minha linda. Obrigada pela audiência. Olha, eu gostaria muito de poder, de fazer só isso, né? De divulgar essas mensagens tranquilas, legais, né, Marcos? Uhum. Mas não é bem assim, né? Hoje, um ouvinte, uma mãe, gente, Dia das Mães se aproximando, e hoje um ouvinte... Né? Ela não conseguia falar aqui pelos telefones da rádio, porque a dona Oi não resolve. E aí ela conseguiu falar com uma pessoa que tem meu telefone e a pessoa me ligou e passou para ela. Fiquei muito, muito triste em ouvir isso, viu? A mãe, Marcos, chega ao Hospital Materno Infantil essa manhã, tá? Em Ilhéus. Hospital Materno Infantil, que é recém-inaugurado, né? Que o governador do estado encheu tanta boca para dizer que estava oferecendo um super hiper mega, né? Uma super hiper mega estrutura de hospital materno infantil em Leus. Tá, inaugura, né? Tem estrutura, mas não atende. O que adianta? A mãe chega lá pela manhã com a criança passando mal, Marcos. E aí fica horas esperando, horas. Chegou cedo, com horas. Ela falou comigo já quase meio-dia. E aí foi informada que não ia ter atendimento. Simplesmente o pronto-socorro não ia atender, não. Porque já tinha dado entrada no hospital uma criança em estado grave. Tá, então só tem um médico, uma enfermeira para atender uma criança em estado grave, Marcos? As demais que chegam passando mal não podem ser atendidas?
Complicado.
Como é isso? Alguém me explica, direção aí da maternidade. Como é o nome da maternidade?
Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio.
Pronto. A direção do Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio. Explica pra gente como é isso. Olha, entrou uma criança estado grave aqui, a gente não vai atender mais ninguém, o pronto-socorro está fechado. Que isso, gente? Que maternidade é essa? E depois o Estado e a Secretaria Municipal de Saúde também fala que tem a maternidade lá para atender. Será que tem mesmo? Ou é só no nome? Por que falta de respeito é essa? Aí eu perguntei à mãe. E disseram o que para a senhora, mãe? Por que não ia atender? Ah, deu entrada uma criança estado grave aqui, a gente pá, fechou e não vai atender mais. Sim, e aí, como é que fica? Ah, se quiser vai lá no Hospital Vida Memorial. Aí chega lá no Vida Memorial, ele tá super cheio também, aí a mãe não consegue o atendimento. E aí, como é que fica, Marcos Bezerra? Eu tô falando isso, gente, é o SUS, tá? No município de Ilhéus. Porque quem depende do SUS em Ilhéus sofre, né? Sofre.
Enquanto Itabuna, né? Tivemos conversando ontem com o prefeito Augusto Castro, está fazendo do Hospital São Lucas um projeto para um hospital portas abertas 100% SUS. Né?
Exato. E já tem o CEMEP que eles ampliaram, organizaram, investiram, está lá atendendo de portas abertas, né? As nossas crianças que chegam com suas mães lá, seja passando mal ou por alguma outra questão, né? O Novaes, que é média e alta complexidade, também já tem lá o acordo com a prefeitura para atender. Então, assim, um prefeito, uma gestão pública que se preza, como o próprio Augusto Castro disse aqui, investe em pessoas, se preocupa, mas em Ilhéus não é essa a realidade.
Prefeito de Itabuna, que não é médico, né, Cátia?
Exato, em Ilhéus não. Em Ilhéus você tem um prefeito médico, secretário de saúde médico, mas o governador vai e faz, né, seu Rui Costa, porque ele gosta de fazer o comercial, que eu faço e acontece. Agora, funcionar bem, que é bom, a maternidade, Hospital Materno Infantil de Ilhéus, Dr. Joaquim Sampaio, péssimo, tá em péssimo atendimento, porque as mães chegam lá, não é de agora, e não conseguem atendimento, fora outras coisas que já andaram acontecendo, né? E aí essa mãe tava desesperada, ela me ligou pedindo socorro, fala aí pra ver se resolve, né? Ah, graças a Deus o telefone tocou, bora ver se segura a linha, se segurar a linha a gente vai colocar no ar aqui o nosso ouvinte. Verifica aí, por gentileza, Marcos. Pois é, caro ouvinte, é isso mesmo que você ouviu. Né? Uma mãe desesperada me ligou para falar sobre isso. Kátia, alguém tem que fazer alguma coisa, fale aí por nós. Então eu tô aqui, passando a informação, tá? Tem ouvinte? Vamos ver quem vai falar conosco? Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, aqui quem tá falando é Sirlene, aqui do Banco da Vitória.
Pois não?
Eu vi você falando aí sobre o SUS, né?
Uhum.
E eu não poderia deixar passar em branco. A minha frustração, que é enorme, porque eu venho lutando com câncer de pele há um bom tempo, e eu tenho lutado muito para conseguir uma vaga de dermatologista e não consigo. Eu vou na central, a central manda pro posto, aí no posto não tem vaga.
Meu Deus.
E eu já tô aqui há mais de 2 anos enrolando com isso.
Misericórdia.
E a situação só piorando, entendeu?
Não é fácil, dona Sirlene.
Eu tô sentindo na sua...
Eu passei a semana inteira indo pra esse posto e não consegui vaga. De novo, mais um mês passou.
E a gente percebe...
E eu me sinto muito frustrada, porque a gente paga as nossas contas em dias, a gente paga os nossos impostos, e o mínimo que a gente quer é um atendimento decente. Então, já vem de lá de dentro que não funciona, um funcionário que trata a gente mal, como se a gente estivesse indo pra um posto a passeio. E isso me entristece muito.
Entendo.
Eu já trabalhei na área e sei o que é, mas também não é justo que a gente que vai como paciente seja humilhado até pelos funcionários. E hoje a gente não pode falar nada porque agressão funcionária é crime, mas muitos funcionários também não deixam a desejar no seu serviço, porque ninguém vai para um posto de saúde passear.
Com certeza.
A gente vai lá é porque precisa.
Com certeza.
Se eu tivesse condição financeira para pagar minha cirurgia, eu não estaria indo todo dia lá. Então, a gente se sente humilhado, frustrado. É muito triste ver essa saúde de Ilhéus que está capengando e não é de hoje. E hoje mais ainda, porque o prefeito é médico e a cidade está um caos. É muito triste ver o que está acontecendo. Deixa a minha indignação, porque eu me senti humilhada. Tenho me sentido muito triste, porque o meu problema é sério e eu não estou conseguindo resolver. Obrigada.
Ô, dona Sirlene. Dona Sirlene, não desliga. Não desliga não. Fica na linha aí que Marcos vai falar com a senhora fora do ar aí, que eu vou pegar o seu telefone, tá bom?
Ok, obrigada.
Só um minutinho, fica na linha. Pois é, gente, como é triste isso, né? O quanto é triste a gente ouvir isso. Como ela disse, você paga os seus impostos e é humilhado em Ilhéus. Porque na atenção básica, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, a pessoa não consegue marcar um exame, marcar uma cirurgia, sabe? Fazer o seu tratamento. Gente, câncer de pele mata. Câncer de pele mata. Então, quanto mais rápido você tratar, mais chances você tem de sobreviver. Aí eu pergunto, senhores, secretário de saúde de Ilhéus, que é médico, sou prefeito de Ilhéus, que é médico, o povo não tem direito a ter uma saúde digna? É isso? Pelo SUS? Está na Constituição. Está na Constituição. Que o povo tem direito, sim. Agora, reflitam, coloquem a mão na cabeça, organizem melhor a saúde pública desse município, porque é uma vergonha isso em Ilhéus. Mas fazer propaganda, dizer que tá lindo é fácil, né? Mas na realidade, é bem diferente. Dona Sirlene, nós vamos tentar te ajudar de alguma forma, tá bom? Porque graças a Deus nós temos muitos amigos humanos, né? Que sempre procuram ajudar as pessoas. Então vamos tentar te ajudar, por isso que eu peguei o seu telefone. Deus te abençoe, Dona Sirlene, viu? E que as coisas, que a gente consiga também te ajudar. Ó, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, minha gente. A gente não pode deixar de ter fé nessa vida. Não é, minha gente? Olha, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço para esse ouvinte aqui. É o Hugo Souza. Obrigada, seu Hugo. Obrigada pela audiência, tá? Um abraço aí pra você. Temos um ouvinte na linha, né? Então vamos dar prioridade aqui, atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Kátia. Aqui quem fala é Glória, aqui do Iguape.
Tudo bem, Glória?
Tudo. Um prazer conversar com você e agradecer toda a equipe, né, da rádio.
Sim.
Parabenizar pela pessoa que você é, vocês são, né? E a audiência, graças a Deus.
Uhum.
E também parabenizar a equipe médica aqui da Avenida Beira Rio, quando tu Guaciara, né? E toda a equipe que trabalha junto com ela, os meninos, agentes comunitários de saúde, daqui do Iguape, todos, as pessoas que marcam os exames. E também daqui da Rua Maria Luísa, né? O médico Dr. Marcos. E toda a equipe também, que são maravilhosos. O atendimento nota mil. E também a médica pediatra que tem aqui o atendimento, examina a criança direitinho, sabe?
Uhum.
Precisa ver o quanto as pessoas que têm seus filhos ficam lisonjeadas com o atendimento.
Graças a Deus, que bom, né? Seria interessante se fosse assim em todo o município. Obrigada, minha linda, pela participação. Beijo.
Beijo. Que Deus te abençoe, né?
Amém. Deus te abençoe também, a sua família.
Tá
certo.
Um abraço forte para
vocês todos. Um abraço. Parabéns, então, a essa equipe, viu? Comprometida, né? Com o trabalho. Certamente porque a equipe é assim.
E profissional, né? Que faz a diferença.
Exato. Exatamente. Olha, quando se fala, então, de profissionais da enfermagem, eu tiro o chapéu. Que ó, esses profissionais merecem, sim, ser valorizados. E hoje ainda a gente vai falar sobre a aprovação do piso aí, né, salarial da categoria. Mas antes, vamos atender o ouvinte. Temos um ouvinte na linha. Oi, boa tarde, quem fala e de onde?
Kátia, boa tarde, Marco. Aqui quem fala é o Nildo César, aqui do Alto do Calvário.
Pois não?
Você tá querendo agradecer a vocês aí, porque eu há uns dias desses atrás, falei sobre minha tia que estava muitos anos desaparecida e os parentes já encontrou.
Era graças a minha. Deus.
Que bom.
Eu ainda não conversei com ela, mas já tenho foto dela que a minha prima mandou. E estamos marcando para pegar o endereço onde ela mora para poder ir lá mais meu primo. Então eu quero agradecer muito a vocês por o espaço que vocês dão a gente para poder nós reivindicar, nós procurar alguém, muitas das vezes que está há muito tempo desaparecido, né? E eu não conhecia essa tia minha, já estou conhecendo, pelo menos por foto já estou conhecendo. Uhum. E quero agradecer muito a vocês por tudo que você tem feito por esse povo dessa região, reivindicando, cobrando. E quero mandar um alô para Jorge, lá no Jorge do Atlântico, que é meu primo, que é filho dessa tia minha, né? E quero que ele marque para a gente ir lá onde está a minha tia, que eu pretendo conhecer a minha tia. É a irmã do meu pai, eu nunca vi, mas eu pretendo conhecer.
Tá bom.
E um forte abraço para você e o
Marco.
Forte
abraço.
E toda a equipe da Gabriela FM.
Obrigada.
Grande abraço.
Boa tarde. Que bom, né? A gente está aqui para isso também, para fazer reencontros, né, Max?
Uhum.
Ou encontros, os primeiros encontros.
É isso.
Às vezes as pessoas procuram muito a gente, né, para divulgar de um parente desaparecido, ou que ouviu falar que existe esse parente, quer conhecer, né? Então a gente está aqui para isso também. 12 horas e 43 minutos. Só foi voltar os telefones, que maravilha. Nós temos os melhores ouvintes. Eles ligam mesmo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Fala, é Titio, popular língua de Tamanduá.
Pois não, Titi, boa tarde.
Boa tarde, Titi. Veja o telefone e a posição para o áudio ficar legal aqui.
Aqui. Agora tá melhor?
Melhorou.
Pode falar.
Pronto, ó. Veja só. O colégio do Banco da Vitória, os dois colégios, tanto aqui do posto de gasolina, como outro aqui, o Eval Solidade, não, as crianças não estão estudando, porque o de lá terminaram e não colocar as crianças na sala de aula. E daqui de baixo, é Val Solidade, tem o pessoal que está desobrigado, foi desabrigado pela a chuva, e a Secretaria de Assistência Social não toma uma providência para resolver o problema dessas pessoas e colocar as crianças no lugar delas, né? Que é na escola, é Val Solidade. Então, portanto, é o meu recado, e porque educação nesse país tem que ser prioridade. E no posto de saúde do Banco da Vitória está sem bebedouro. Os pacientes estão sem tomar água, viu? Forte abraço, obrigado aí pelo espaço.
Obrigada também pela participação, Titi. Olha, as informações que ele trouxe aí, né? Infelizmente é verdade, né? Porque as pessoas têm nos procurado para reclamar sobre isso, né, Marcos? Sobre esses
são
colégios.
Isso.
Né? Que os meninos não voltaram a estudar ainda. Então, assim, a gente. Por isso é que eu digo, gente. Em Ilhéus, o nome é Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas desenvolvimento tá onde? Como? Porque eu não vejo realmente fazerem algo pelo povo, sabe? Pra quem mais precisa. No caso desse pessoal aí que tá desabrigado e aí estão nesses colégios, a Secretaria de Desenvolvimento, que não é, né, de desenvolvimento social, não resolve o problema desse povo. E aí os meninos ficam sem estudar, Marcos. Aí a gente pergunta à Secretaria de Educação de Ilhéus, realmente se preocupa com a educação dos meninos? Acho que não, né?
Acho que a educação está esperando a assistência social dar um desenvolvimento social, dar um jeito, né, na escola aqui, nas escolas.
Exatamente. Oh, me deixe, viu? Outra coisa aqui, a fonte é super segura. Seguríssima. Vem de onde a reclamação? Do SAMU de Ilhéus. Pra variar. Porque enquanto Itabuna aumenta, amplia o SAMU, Ilhéus o negócio só piora. SAMU de Ilhéus está com apenas duas ambulâncias rodando. E que não são do SAMU, são emprestadas. Segundo aqui a informação. As duas são as brancas doadas pelo Estado. Uma vergonha. Fala aí na rádio. E ainda fala que a coordenação do SAMU, né? A pessoa é coordenadora do SAMU em Ilhéus, mas estava estudando, fazendo faculdade no Rio de Janeiro. Aí agora transferiu a faculdade para Eunápolis. E aí não aparece nem no SAMU. Como é isso? E ainda disse que viaja com carro alugado do município. Como é isso? Como é isso, Marco Bezerra. A pessoa é coordenadora do SAMU, mas não aparece no SAMU, estuda, faz faculdade fora. Não entendi. Não tinha, teria que fazer faculdade aqui, ou em Itabuna, para poder trabalhar e fazer sua faculdade? Porque a pessoa tem direito, sim, a fazer a faculdade, tá? Mas contanto que ela apareça e trabalhe.
Isso.
Porque se você é contratada ou concursada da Prefeitura de Ilhéus, você tem que trabalhar. Você tem que cumprir a sua carga horária e trabalhar de verdade. Nem ser coordenadora no nome, não. Por enquanto, eu não vou falar o seu nome. Mas, se continuar chegando informações aqui, eu vou falar. Quem é essa pessoa aí que dizem que é coordenadora, né? Do SAMU. Homem, deixe, viu? Que vergonha, em Deus. Tem duas ambulâncias rodando, que são aquelas ambulâncias brancas que o Estado doa. Não tem aquelas ambulâncias caracterizadas, prontas para o SAMU. Não tem rodando. A informação é segura, viu? É de lá dentro mesmo. É. Seguríssima. A fonte é segura. Isso é uma vergonha. É por isso que eu vou repetir aqui o tempo todo. Gestor público se preocupa em investir no povo, em pessoas, como Augusto Castro falou aqui, tá fazendo lá em Itabuna. Viu? SAMU de Itabuna tá sendo ampliado. De novo, Marcos Bezerra. Pela segunda vez vai ser ampliado. Só nessa gestão do Augusto de 1 ano e 3 meses. Em Ilhéus, não. Só piora. Só piora. Só piora. E quem coordena o SAMU nem lá vai. Deus é mais. Ministério Público, Ministério Público, tem que fiscalizar. Meu povo, manda aí um e-mail pro Ministério Público. Não pode ser anônimo, não. Mande lá um e-mail, mas o Ministério Público é discreto, não vai divulgar seu e-mail, mas está sendo provocado para fiscalizar, para apurar. Que o Ministério Público, meu amigo, você futucou, ele vai à frente. Ele vai lá investigar, viu? Então, o Ministério Público em Ilhéus está precisando ser provocado pelo povo. Porque isso é uma vergonha. 12 horas e 49 minutos. O que temos de mensagens de ouvintes no nosso WhatsApp?
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Mais um ônibus quebrado. Quebrou na subida da ladeira do Moradas do Porto em Ilhéus. Está na decadência, né? E com esse prefeito aí está complicado. Isso foi hoje umas 10 e pouca da manhã, né? Tivemos que subir a pé.
Mais ou menos nesse horário ontem também vi um quebrado e o povo descendo para aguardar chegar o próximo. Foi ali no Pontal. Marcos Bezerra, o que é isso, hein? E engraçado, hoje uma pessoa estava falando sobre isso comigo. Ela falando assim, Kátia, que vergonha, né? Que absurdo, hein, Ilhéus? Fica essa confusão aí com esse transporte público. É, o prefeito Itabuna chegou lá, né? Rapidinho arrumou, botou a empresa de ônibus. E Ilhéus, fica essa confusão. Sabe, eu também não consigo entender, não entra na minha mente. Quer ver outra coisa que não entra na minha mente? Né? A secretaria que diz que é de infraestrutura, mas na verdade é de inatividade. Faz aquele estardalhaço que vai fazer uma super, hiper, mega operação tapa buraco. Inclusive, enche meu saco querendo dar entrevista aqui pra falar sobre isso, né? Mas aqui ninguém é bobo pra vir falar, não vou dar espaço pra falar blá blá blá. Né? Mas eu ainda tenho a consideração de falar, envia a nota que a gente divulga. Né? E aí, Marcos, ali, você conhece bem que você passa ali. Hoje eu passei lá e só está aumentando. Por que, que eu estou voltando a falar por isso? Porque aumentou. A parte baixa, na parte da duplicação, aí você passa...
Que passa em frente ao pronto atendimento.
Exato, você passa em frente, ó, àquela construção de um grande edifício, em frente a uma pousada, Copacabana, e também onde tem a
restaurantes, padarias.
Exato, e onde tem essa UPA, né, que é o PA da Zona Sul. Gente, o que é aquilo? Cada dia tem mais crateras. Isso é uma vergonha para o município de Ilhéus.
Mas roçaram ali do lado, né?
Não, e aí tá me chamando a atenção essa questão da roçagem que estão fazendo, né? Limpando, que bom, parabéns. Mas eu tô achando que o governador vai vir visitar o município. Vai, porque só faz quando ele vem visitar.
O mato aparado e os buracos ali enormes.
Aumentando. Porque, menino, você tem que escolher em qual você vai
cair.
Porque você tem que escolher um menos pior. Gente, que vergonha! E aí faz aquele estardalhaço, mega operação, tá bom, buraco, não sei aonde. Pelo amor de Deus, Marcos Bezerra.
A operação tá devagar.
Ah, pá, me deixe, viu? Só Jesus na causa de vocês, hein, Deus. Tomem vergonha na cara e façam um trabalho de verdade, viu? 12 horas e 52 minutos. Nós vamos de mais informação, porque já já vamos acionar ele novamente, o repórter Coutinho Neto. Vamos falar aí, Marcos, sobre a Polícia Federal, que está investigando fraudes em licitações na educação e saúde em Ibititá. E mandados são cumpridos também em Salvador e interior da Bahia.
É isso, a PF iniciou nesta quinta-feira uma operação para investigar fraudes em licitações nas áreas da educação e saúde na cidade de Ibititá, região da Chapada Diamantina. 5 mandados de prisão temporária e 31 de busca e apreensão são cumpridos em Salvador e outras 6 cidades do interior da Bahia, incluindo a própria Ibititá. De acordo com a PF, a Operação Rochedo investiga denúncias de licitação fraudulentas entre os anos de 2013 a 2020. 2 pessoas foram afastadas de cargos públicos, mas a Polícia Federal ainda não detalhou quem são esses servidores nem a participação deles no crime. Essas investigações apontam que houve um esquema de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos federais repassados em Ibititá. Além dos 2 servidores públicos, também estão envolvidos com o crime empresários, um advogado, contadores e laranjas, né, que são pessoas usadas nos esquemas para ocultar bens ilícitos. Segundo a PF, a organização criminosa desviou mais de 7 milhões de reais de recursos públicos do governo federal por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNAT, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Também foram desviadas verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, e de recursos destinados ao combate à pandemia de Covid-19. Além das licitações fraudulentas, a polícia também afirma que houve superfaturamento de contratos com extensão para lavagem de dinheiro. Só no período de 2013 a 2016, uma única empresa de construção civil firmou 15 contratos superfaturados com a Prefeitura de Ibititá, no valor de 11 milhões de reais. Depois disso, essa empresa repassou parte significativa dos valores para empresas constituídas em nome de laranjas do ex-prefeito. 3 empresas do mesmo grupo familiar dele também foram contratadas irregularmente. Esse dinheiro era usado para injetar capital em empresas de fachada controladas pelo ex-prefeito, pagar as despesas pessoais dele e ir comprando veículos e imóveis para laranjas vinculados a ele. Aí a reportagem tentou contato com envolvidos na investigação. Mandados de busca e apreensão também são cumpridos em Camaçari, João Dourado, Irecê, Uibaí e Lapão. Na capital, a Polícia Federal esteve em um condomínio de luxo no bairro de Patamares. No endereço, os agentes não encontraram ninguém, por isso pediram auxílio de um chaveiro para entrar no apartamento e cumprir o mandado judicial, Kátia.
Que bonito, hein? Acha que dinheiro pode fazer farra, né, Marcos? Com dinheiro público, né?
Uhum.
Você que trabalha em prefeitura, em governo de estado, seja governo federal, não se faz farra com dinheiro público, não. Uma hora a casa cai.
Depois está se escondendo, baixando a cabeça, né? Correndo mundo afora.
E aí, e quando a gente vai fazer a reportagem, é ruim ainda com o pessoal da imprensa, né? Já passei muito por isso quando eu trabalhava na TV, o cinegrafista ia filmar. Não me filma, não, não mostra meu rosto. Não roube dinheiro público.
Quer agredir a imprensa ainda.
Bonito. Ó, me deixa, viu? Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que também está sempre trazendo informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho. Quais são as notícias a partir de agora, meu querido? Vai sair!
Tô procurando o Coutinho Neto aqui.
Porque... 12 horas e 56 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente passa no WhatsApp para divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes, tá? Então dá tempo ainda, envia aí a sua mensagem. Ah, deixa eu fazer lembrar logo aqui para vocês. Tenho certeza que muita gente ficou esperando eu fazer o sorteio ontem ou hoje de um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, né? Pois é, não fiz de propósito, sabe por quê? Eu preferi deixar para amanhã, porque amanhã vão ter sorteios para elas, as nossas mamães queridas. Exatamente. Nem vem, viu, papais? Nem vem você, papai, filho, nem vem. É só para mamãe amanhã. Amanhã vamos ter sorteios no Jornal do Meio-Dia, só para elas, mamães. Então eu quero a participação das mamães amanhã. Não envie hoje. Amanhã, quando começar o Jornal do Meio-Dia, você vai enviar o seu nome completo, tá? E aí a gente vai sorteando. Aguarde. Amanhã, sexta-feira. Agora sim, o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com mais informações. Vamos lá, Coutinho.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos, pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícias de polícia. Vamos circular agora em toda a nossa grande Bahia aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, durante a perseguição na BR-101, traficante com um carro cheio de drogas capotou o veículo e conseguiu fugir a pé. Policiais militares da CIP Mata Atlântica apreenderam quase 49 quilos de drogas na BR-101, perto da cidade de Eunápolis. A ação aconteceu após uma perseguição de mais de 20 quilômetros na rodovia, que só terminou quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e capotou o carro nas imediações da ponte do rio Buriaém. O motorista conseguiu sair do veículo e continuou a fuga a pé em direção ao Matagal. A polícia disse que realizou buscas no local, mas não conseguiu encontrar o fugitivo. Dentro do veículo, os policiais militares encontraram quase 46 quilos de maconha, cerca de 1,5 kg de cocaína e um pouco mais de 1 kg de crack. O veículo Ford Ka era roubado e ostentava uma placa clonada. Segundo a CIP Mata Atlântica, o motorista estava em um posto de combustível às margens da BR-101, na cidade de Itabela, e saiu em disparada ao perceber a aproximação da polícia. Ainda no extremo sul do estado, um acidente aconteceu no quilômetro 90 da BR-418. Que fica no distrito de Argolo, município de Nova Viçosa. O motociclista Fabiano Alves dos Santos, de 21 anos de idade, ele seguia na via conduzindo uma moto Honda quando colidiu com um cavalo e vindo a óbito no local. Não há informações de quem seria o proprietário do animal, mas a Polícia Rodoviária Federal chama a atenção para as pessoas que trafegam nas BRs aqui do sul da Bahia pelo perigo constante de animais na pista e o cuidado com o aumento de cerração, ou seja, com o aumento de neblina, principalmente neste período do ano. Recôncavo Baiano, Santo Antônio de Jesus. Dois homens investigados por praticar golpes nas redes sociais foram identificados por policiais da 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Com a dupla, foram encontrados produtos comprados utilizando cartões de terceiros. Disse a delegada da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, Corina Lopes, que eles compravam dados de cartões através de grupos de redes sociais e utilizavam em transações online, ocasionando assim prejuízo às empresas e aos usuários dos cartões bancários. A dupla foi apresentada na Delegacia Territorial, interrogada e posteriormente foi liberada. Eles responderão um inquérito regular. A delegada disse ainda: nosso serviço de investigação recebeu diversas denúncias sobre a prática criminosa. Seguimos na tentativa de localizar os demais envolvidos, falou a delegada Corina Lopes. Olha, a Cajutiba, um sargento da Polícia Militar e outras 5 pessoas foram presas durante a operação do Ministério Público que apura um homicídio lá naquele município. A apuração aponta que o policial militar é Fábio Barbosa Cunha, dono de uma empresa de segurança que presta serviços para a Prefeitura Municipal de Acajutiba. A vítima do crime, que ocorreu no dia 20 de junho de 2020, foi André Santos de Souza. André era conhecido por cobrar do Executivo Municipal atitudes mais transparentes na sua gestão. Olha, um absurdo aconteceu em Feira de Santana. Flávio dos Santos Vieira, 32 anos de idade, ele foi morto no início da tarde de ontem no bairro do Tomba, em Feira de Santana. O filho da vítima, uma criança de apenas 3 anos de idade, também foi alvejada pelos disparos de arma de fogo e a criança foi socorrida ao Hospital Estadual da Criança, lá de Feira. De acordo com as informações prestadas pela Guarnição Lobo 65, da 65 Companhia Dependente da Polícia Militar, 3 homens a bordo de um veículo Gol de cor prata deflagraram os tiros contra Flávio. Os homens, ainda dentro do veículo, deram ré perdendo o controle quando tentavam fugir e colidiram com um poste de energia localizado em frente de uma residência e após a batida, os homens continuaram a fuga a pé. De acordo com a Polícia Militar, dentro do veículo existem marcas de disparos de arma de fogo no teto e no para-brisa. Flávio dos Santos estava levando o filhinho para a escola. A vítima residia na mesma rua onde morreu e onde aconteceu o crime. Não há informações sobre o estado de saúde da criança. Flávio foi atingido na cabeça, no tórax e também nas costas. Portanto, aí, mais uma morte violenta, 102ª morte violenta em 2020 em Feira de Santana. Nossa participação policial a bordo de sua viatura da Gabriela FM encerra aqui hoje, nessa quinta-feira. Retornaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, meu querido? Até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Um abraço para você. Bem, 1h, vamos dar uma passadinha rápida aqui no WhatsApp, porque a gente vai para divulgar as últimas informações e encerrar o programa, tá? Porque ontem a gente extrapolou demais o tempo, hoje eu não posso fazer isso, não. Mas rapidinho, deixa eu divulgar aqui mensagem de ouvinte. Boa tarde, Kátia e Marcos. Por que que aqui nesse posto médico, né, posto de saúde, no caso, do Banco da Vitória, tudo é difícil? Meu pai tá precisando marcar um exame, já tem mais de um mês e uns dias. Até agora, nada. Ele tá fazendo tratamento da... Acho que é... Não entendi. Tá fazendo um tratamento, gente. É, pra pegar uma ficha, tem que ir de madrugada ou dormir ali na porta, né? Do posto, porque senão não consegue pegar. Rapaz. A ouvinte até assinou aqui a mensagem, mas eu não vou divulgar o nome dela, não. Porque, né... Eu soube que o que há de perseguição, né? Quando a pessoa ainda faz questão de divulgar o nome, fazem questão de perseguir, piorar, atrasar mais ainda, sabe? Que triste. É, tem ouvinte na linha para atender o ouvinte?
Não. Ah, tá. Tem mensagem aqui, olha. Boa tarde, sim. Kátia Marcos. Nós aqui do distrito de Castelo Novo, em Ilhéus, perdemos o direito de ir e vir aos domingos e feriados, porque não tem coletivos, né? Pra gente, de jeito nenhum. E ninguém providencia, né, mano? Agora, como se não bastasse, a estrada está péssima, horrível.
Qual é o
e
distrito?
Aí, nem carro particular quer vir aqui. Está difícil demais. A Sueli reclamando lá de Castelo Novo.
Tá vendo aí? Vocês ouviram aí? Nem carro particular, gente, quer ir lá. E o povo fica à mercê. Não tem direito de ir e vir, como ela mesma disse. Né? Não tem transporte público. Isso é uma vergonha, Ilhéus. Sabe por quê? Estradas péssimas. O prefeito da cidade não se preocupa, não. O prefeito lá de Uruçuca, o Moacir, outro dia, mandou arrumar, né? As estradas lá rurais, não acesso às comunidades. Por que aqui em Ilhéus o prefeito daqui não faz isso, hein? Eu não entendo, não. Eu não entendo. Não entra na minha cabeça essas coisas, Marco. Mas é tanta coisa que eu fico assim refletindo, sabe? Meu Deus do céu, pra que existe prefeito, gente? Tem gente que quer ser prefeito só no nome. Só no nome. Isso é pra quê? Pra ter só poder? Que isso? Eu, hein? Mais alguma coisa? Mais alguma mensagem para divulgar?
Tem um pai de aluno aqui, né? O Daniel, reclamando que... Ele manda boa tarde. Ele é pai de uma aluna da escola ali próxima à rodoviária, em Ilhéus, na Avenida Itabuna. É, próxima à entrada da Avenida Princesa Isabel. Hoje pela manhã, um aluno foi atropelado.
Nossa!
Dias atrás, questionei a direção da escola para colocar... Para solicitarem uma faixa de pedestre, né? E o pessoal da Sutrans falou que era inviável devido ao semáforo que tem na entrada da Avenida Princesa Isabel. Como é que ficam nossos filhos aí correndo esse risco, atravessando a pista ali sem sinalização?
É, de qual... Mas foi atropelada aonde, mais ou menos?
Próximo à rodoviária, ali na escola, que tem em frente, né, ao ponto de ônibus. Após a rodoviária, daqui para lá, para o centro.
Tem uma escola ali?
Isso.
Aonde que eu não me recordo?
Do lado direito, em frente ao ponto de ônibus, após a rodoviária. Tem um ponto da rodoviária, é o próximo ponto.
Eu passo todo dia. É, eu acho que tem que ser analisado e para resolver da melhor forma, né? O que não dá é para as crianças ficarem passando perigo, né?
Isso.
Sempre ali nessa situação, ficando expostos. Não dá, né? Mas aqui é tudo difícil, né? É, quando se diz respeito ao trânsito, é difícil consertar os semáforos, mas é fácil instalar câmeras para que elas multem o motorista. É. Porque o negócio é fabricar dinheiro, é isso, é a realidade. Não sou contra as câmeras, porque graças a Deus eu uso cinto de segurança. Também não uso celular, dirigindo, né? E é principalmente para isso, né, Márcio? Para multar o motorista sem cinto,
velocidade que usa celular, alta,
velocidade
acima da,
né,
permitida.
É importante, é. Mas também não se preocupem em arrumar o semáforo, mas... Né? Eu tava analisando, aquele semáforo continua do mesmo jeito ali da Canavieiras, né, moço? Entre a Canavieiras e quem vai para
a antiga Rodalinha, né, ali.
Valeu, me deixa, hein, credo. Vamos ver informações, vamos ter que encerrar aqui o Jornal do Meio Dia, as últimas notícias de hoje. Olha, pós-carnaval não afeta quadro e UTIs para Covid continuam esvaziadas no país. Então, o carnaval fora de época, né, no feriado aí de Tiradentes, que levou foliões às ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro, e aos desfiles aí do AMB Sapucaí, não impactou até o momento o volume de internações de pacientes graves de Covid-19 em UTIs. Somente o Distrito Federal e 5 estados, Alagoas, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tinham mais de 30% de suas UTIs com pacientes de Covid-19 na última segunda-feira, dia 2. O quadro é semelhante ao 11 de abril, com 6 estados e o Distrito Federal nessa situação. No Rio de Janeiro, as aglomerações provocadas pela folia não parecem ter refletido nas internações, tá? Em São Paulo, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os números de Covid não apresentam preocupação neste momento, devido à alta cobertura vacinal e ao baixo patamar de internações, tá? E também... então, diversos locais, por exemplo, da Bahia também tá bem tranquilo, né? Então, graças a Deus, melhorando cada vez mais. Ó, vamos falar do Nordeste então. O Maranhão é um dos estados nordestinos com a menor taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento de casos graves de Covid. Caiu 13% em 11 de abril, né? E agora nessa segunda caiu também 5%. Caiu de 13% para 5%, viu, gente? Por exemplo, na capital baiana, Salvador, leitos de UTI... Os leitos de UTI públicos para tratamento de casos graves da doença caíram de 175 para 129. Então, vem reduzindo cada vez mais, tá? Mudando de assunto, Marcos, Senado aprova valor mínimo permanente de R$ 400 para benefício do Auxílio Brasil, não é isso?
O plenário do Senado aprovou ontem medida provisória, MP, que estabelece o valor mínimo permanente de R$ 400 para o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é voltado a famílias de baixa renda e substituiu o Bolsa Família no final do ano passado. Os pagamentos começaram após o fim do auxílio emergencial criado durante a pandemia. De acordo com o governo federal, 18 milhões de famílias foram contempladas com auxílio em março deste ano. O texto aprovado pelos senadores já tinha sido apreciado pelos deputados federais e agora segue para a sanção ou veto do presidente. Se o presidente decidir vetá-lo, os trechos barrados serão analisados de novo pelo Congresso Nacional, Cátia.
Pois é, e aí o governo federal já fala que vai sim sancionar, porque, segundo eles, o objetivo era esse, né? Que o Auxílio Brasil se tornasse permanente. E aí eu estava vendo eles falando sobre isso, né? A pessoa tem Auxílio Brasil hoje R$ 400, é desempregada. Aí se ela arrumar um emprego, ela vai poder continuar, né, com o auxílio aí de R$ 400. Bem, e vamos falar também que a Câmara aprova, aleluia, né, gente, o projeto que fixa piso salarial para os enfermeiros, técnicos e auxiliares e parteiras. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que fixa em R$ 4.750 o piso nacional salarial de enfermeiros. O texto, aprovado por uma ampla maioria, 449 a 12, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto de lei também define pisos salariais para técnicos de enfermagem no valor de R$ 3.325, auxiliares de enfermagem no valor de R$ 2.375 e parteiras no valor de R$ 2.375. Os valores para esses profissionais são calculados em cima do piso para enfermeiros, 70%, 50% e 50% dos R$ 4.750 previstos no projeto, respectivamente, né? Então, o projeto já havia sido aprovado pelo Senado em novembro de 2021 e a relatora na Câmara, a deputada Carmen Zanotto, manteve a proposta conforme aprovada pelos senadores. Na votação de ontem, o plenário da Câmara estava lotado de enfermeiros que pressionavam para aprovação célere da proposta. E aí, conforme o texto, os pisos serão atualizados anualmente com base na inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. O piso salarial entrará em vigor imediatamente após a publicação, sendo assegurada a manutenção das remunerações e salários vigentes superiores ao piso. É, então tá aí, né, gente? Nossos profissionais da enfermagem, né, ganhando esse direito, graças a Deus. Espero, viu, senhores prefeitos? Respeitem, né? Paguem o piso salarial, tá bom? Porque se deixar, não vai... Alguns, né, gente? Tem prefeito que valoriza mesmo o funcionalismo público, né, Marcos?
Prefeitos, governadores e empresas que administram os hospitais.
Né? Bem lembrado, Marcos Bezerra. Vamos encerrar por aqui, então, gente, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, paz, tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas as compras, né, para presentear a sua mamãe. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na Supermoda Ilhéu. Marcos, boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.